Meu amigo Pedro. Como é que é, Pedro?
Tudo bem hoje?
Tudo bem hoje, tudo bem ontem e, em princípio, tudo excelente amanhã.
Tu não tens visto notícias, só para estás com isso.
Não, estou a dizer para mim. Para mim está ótimo.
Ah, ok. Ok.
Como é que tu estás, Pedro?
Estou bem. Olha, até vou começar com um preâmbulo, vou começar com uma autopromo.
Autopromo?
Autopromo. Porque na sexta-feira, dia 12, sexta-feira dia 12, esta sexta.
12.
Eu
12,
e 12. Mais um colega DJ vamos estar num sítio chamado Buzz Associação Cultural, que é ali para quem vai, para quem está ali entre Arroios e o Intendente, a Associaçãozinha Cultural. E entre as 9 e a meia-noite vamos fazer uma festa de Beatles, que é uma banda que acho que ainda vai bater aí muito, porque eles são bons. Eles
são bons. Buzz?
Buzz. B-U-S.
Ah, Buzz de autocarro.
Sim.
Eu percebi que era é Buzz, de B-U-Z-Z.
Não, B-U-S. Buzz.
Buzz.
Buzz. Tinha dois falar, mas agora. Bush, Associação Cultural, uma festinha de Beatles. Vamos estar ali umas horinhas a passar Beatles, vai ser muito giro. Acho que deviam aparecer. E pronto, é a minha autopromo. Tu tens bilhetes para vender? Queres lembrar as pessoas que vais estar em Lisboa no dia 24 de Abril? Tens mais alguma data? Já, do Porto já vai ter sido, quando as pessoas ouvirem. Nós estamos a gravar.
E a Aveiro é hoje. Dia. Isto, hoje, dia, quinta-feira, dia 11, eu estarei em Aveiro a fazer o meu solo e há os últimos bilhetes da sala. Okay. Vou dizer que há tipo 15. Ou seja, é tranquilo se vocês quiserem ir ao Estaleiro Naval, acho que é assim que se chama. Estaleiro Naval, será assim o nome? Dá-me só 2 segundos para eu confirmar.
Um estaleiro? Estaleiro?
O meu stand-up agora. Eu faço barcos ao mesmo tempo.
Adoro. Por acaso, olha, podemos fazer já até o plug para o nosso de top 5 desta semana no Patreon, que foi sobre as nossas palavras preferidas na língua portuguesa. E estaleiro é uma palavra que eu gosto também.
Estaleiro é giro.
Não está no nosso top 5, mas podia estar. Não é lá que vai estar.
Ora, eu vou estar no estaleiro teatral de Aveiro.
Ah, não é um estaleiro de Marques, é um estaleiro teatral.
De teatros, é exatamente aí que eu vou estar, vou fazer lá o meu solo, hoje, dia 11, e daqui a 13 dias, dia 24 de Abril, vou ter então a minha segunda sessão em Lisboa, que vou gravar o solo, e esse sim vai ser o último dia em que eu vou fazer este solo. O Não Faz Sentido vai morrer nesse dia. Eu vou fazer às 7 e às 9, vou gravar essas 2 sessões, e depois vou editar, preparar e montar para depois lançar.
Muito bem. A sessão das 21 está escutadíssima. A sessão das 19 ainda é possível que tenham sorte se mexerem o rabinho no Vilaré.
Ainda tem bilhetes, estejam à vontade para o 19.
Diz que está quase, mas parece que é tolo.
Não, mas atenção, um terço já foi. Estou só a dizer, despachem-se.
Despachem-se, senão o homem até também não dorme. Portanto, comprem os bilhetes com antecedência, não comprem no próprio dia, que é para ele estar descansado. Vão ao Vilaré ver stand-up, eu já vi. É bom, vale a pena, vale os... Quanto é que aquilo custa?
16 euros. Mas bom, também chega de autopromoções e de festas dos Beatles e do meu stand-up e do caralho a 7, que é uma expressão que eu nunca percebi, porque é a 7 e não a 9 ou a 5. E vamos avançar com isto.
É um número do... Um número sagrado, não é?
Ah, então por isso é que se diz caralho a 7.
É claro, deve ser. Vamos dar às pessoas o que elas querem, que é a nossa opinião sobre merdas que vimos.
Exatamente. Vamos falar de merdas, que é o que as pessoas querem ouvir. Então vamos embora. Pedro, o que é que viste esta semana?
Comecei a ver 2 coisas, que não acabei nenhuma delas, mas já vi mais uma vez o suficiente para poder falar um bocadinho aqui. Acho que 2 das coisas que estão mais na ordem do dia estes dias, que é o Quiet on the Set da HBO. Ou seja, já começaste...
Ih, pedofilias no Nickelodeon.
Exatamente, pedofilias no Nickelodeon. Comentário de 4 partes da HBO sobre o Nickelodeon. O Nickelodeon não teve o impacto cá em Portugal que teve nos Estados Unidos. ali nos anos 2000, qualquer criança via aquilo quase 24 horas por dia. Eu acho que aqui chegaram alguns programas, não sei se estavam tipo na RTP2, eu não sei bem como é que as pessoas consumiam Nickelodeon cá. Alguns dos programas eu conheço o nome, mas não é bem do meu tempo,
Não
nem
faço
coisa. Mas,
ideia.
a cena é, tu disseste pedofilia, e assim, sim e não. O foco principal do documentário é um gajo chamado Dan Schneider, que era o principal criador de conteúdos daquilo, era o showrunner de vários dos programas e os de maior sucesso. Ele nunca foi acusado de pedofilia, tipo, formalmente, mas houve outras pessoas de
Mas
produção.
informalmente.
Não, a cena foi, por exemplo, houve um assistente de produção que de facto mandou tipo, fotos da picha por e-mail a uma adolescente, e esse foi, de
Epá,
facto,
por e-mail,
pedofilia.
mas as pessoas nem pedófilas sabem ser.
Yeah. Naquela altura não havia cá telemóveis, pelo menos não com imagens como nós temos hoje.
Aqui vai o attachment.
Exato, sim, mas acho que era literalmente assim. Depois esqueci-te do attachment, tinhas que mandar uma vez, desculpa, a minha pila afinal tenho que mandar outra vez.
Agora com o Nex.
Ah, exato, agora com o Nex. O Dan Schneider, que eu saiba, pelo menos até ao segundo episódio, até ao final do segundo episódio, não foi acusado formalmente pela fila ainda. O que ele é acusado de várias, por muitas pessoas, várias coisas por muitas pessoas, sobretudo irresponsabilidade no local de trabalho, tipo, ele era o showrunner e era o produtor executivo. As guionistas que trabalhavam lá sentiam-se super desconfortáveis porque ele pedia-lhes massagem, sabes, cenas.
Yeah.
Com ele era mais cenas shady, tipo, ele, já quando contratou as duas guionistas, disse: olha, eu tenho um salário para vocês as duas, é para dividirem. Os homens ganhavam um salário normal e elas tinham que dividir o salário delas.
Okay.
Pedia-lhes massagens, fazia aquelas piadas sexuais que, tipo, não tem jeito nenhum. E depois, acho que as pessoas começaram a reparar nisso quando mais tarde. Havia várias cenas dos programas dele, que eram, mais uma vez, programas de e com crianças, e de pré-adolescentes, que não eram tecnicamente, tipo, criminosas, não é? Eram tecnicamente sexuais, mas eram, tipo, shady, sabes?
Eram
crianças
inuendos.
De biquíni, eram inuendos, crianças de biquíni, crianças, tipo, a limparem gosma da cara, de uma maneira. Há uma cena que eles destacaram da Miley Cyrus a tentar tirar o leite de uma batata e, pá, não há maneira de ver aquilo sem parecer que ela está a masturbar uma batata. Várias cenas que, se calhar uma ou outra parece uma brincadeira de crianças, mas quando começas a ver o padrão é tipo, ah, ele estava constantemente a escrever cenas em que as crianças estavam a fazer cenas que não são da idade delas. E é desconfortável ver aquilo. É desconfortável ver as pessoas que passaram por isso a falar do que passaram. Há coisas criminosas e há coisas só nojentas e cheias. Mas só tendo visto ainda dois dos quatro episódios, é tudo bem desconfortável e é tudo bem nojento.
Ok. E tem testemunhos das pessoas que trabalharam lá. É que, imagina, a Miley Cyrus, a Ariana Grande fizeram carreira lá, não é? O Zac Efron, acho eu, não é?
O Zac Efron, eu acho que era mais no canal da Disney, porque era mais o Hannah Montana.
Era Disney
vida,
Channel,
era,
tens razão.
Era Disney
High
Channel.
School Musical, não sei o quê. Mas essas pessoas estão lá ou não estão de todo?
Os principais, assim, os depoimentos que eu vi não são dos mais conhecidos. Eu também, há uns nomes que eu digo, ah, pois é, este nome já me diz qualquer coisa. Mas eu não acompanhava os programas do Nickelodeon. Mas tem muito, lá está, as guionistas, às vezes pais dos miúdos que estavam lá na altura dão depoimentos. Havia lá uma mãe do miúdo que depois o miúdo até foi despedido. E até é triste que o miúdo culpou a mãe. O miúdo disse que hoje em dia ele é adulto, mas que ele durante imenso tempo ficou chateado com a mãe porque sentiu que foi despedido por causa dela, mas porque a mãe, quando ia às filmagens, estava sempre a perguntar: mas olha, porquê é que estão a fazer o miúdo fazer isto? Isto não é nada fixe, isto não é nada decente.
Ah, era uma mãe que questionava, não é?
E ele sente que foi despedido e ele disse: olha, na altura eu achei que tinha perdido uma carreira porque a minha mãe fazia demasiadas perguntas, mas se calhar foi melhor assim, não é?
Mas então não há propriamente, há um ambiente de trabalho tóxico e no caso dessas duas guionistas até há mesmo uma cena desagradável no trato, mas não há propriamente crimes, é só tipo, era um gajo esquisito.
O tal centro de produção que mandou as fotos foi de facto preso. Acho que há
sim,
mais um
aí,
que foi
pronto,
preso por pedofilia mesmo, porque tocava em crianças, mas lá está, era alguém meio à parte daqueles professores que iam lá dar aulas de vez em quando. dos Big Boss, aquele tal do Dan Schneider, que eu saiba, ele não está preso, nem foi formalmente acusado, mas era só cenas que tu olhas e é tipo, isto está demasiado no limite para ser uma piadinha em que está uma criança de fazer alguma coisa mais estranha, pode ser uma piada de crianças, quando há um padrão de estarem sempre a fazer o mesmo tipo de imagens, é porque, pronto, ele estava a escrever coisas a pensar nisso.
Yeah. E estranho,
fica,
então. Ok. E são quantos episódios?
São 4 episódios. 4 episódios de uma hora. Eu ainda só vi os dois, estou a meio do terceiro. Yeah, vi um bocadinho mais porque estava a meio do terceiro, mas...
Ok. Então é tipo true crime, não é?
Sim. Sim, não deixa de ser.
Eu vou-te só dizer uma coisa. Excelente nome do documentário, Quiet on Set.
Muito bom. Yeah.
Excelente nome.
É, sim, senhor. E está sim, na senhora. HBO, alguém tinha dito no Discord que não estava na nossa HBO. Eu de facto não vi na nossa HBO, mas acho que agora já está. Acho que alguém disse que já está. Mas de qualquer maneira é a produção da HBO, portanto, se não estiver lá no nosso agora, devia estar. Mas não tenho certeza.
Sim, senhora. Olha, eu ontem vi o Anatomy of a Fall. Não vou falar aqui muito do filme porque já falámos dele e é dos Oscars. Mas vi o Anatomy of a Fall e adorei. Acho que gostei mesmo muito do filme. Eu lembro-me de tu teres dito que tinhas gostado muito do filme, mas que havia ali um momento mais morto a meio que tu gostavas. Eu não encontro isso. Eu acho que o início é mais lento, até para, com calma, depois perceberes exatamente quando estás nas cenas de tribunal, olhares para trás e analisares as coisas com mais calma. Mas eu acho o filme, tipo, brilhante. Eu adorei o filme. Gosto muito da maneira como o filme está editado.
Eu gosto muito. Sim, eu gosto bastante, sabes? Não é tipo, não estou apaixonado pelo filme, mas tipo, acho muito competente e muito interessante.
Yeah.
Mas não fiquei tipo maravilhadíssimo.
Epá, eu adorei mesmo o filme, a realização é excelente, os atores são excelentes, até o cão, sim, o sacana do cão faz muito bem.
Sim. Mas ela é muito boa. A Sandra Hüller.
E é engraçado porque é a versão não americana de coisas que os americanos fazem muito, que é discussões de casal e cenas de tribunal. E é engraçado como tantas discussões de casal como as cenas de tribunal estão feitas de uma maneira em que não é pela gritaria, pelo histerismo. Há sempre uma tensão pelos argumentos e pela oratória. E eu gostei muito do filme. Gostei mesmo. Foi uma experiência muito positiva tê-lo visto. Queria só dizer... à Vodafone, que o vosso videoclube tem filmes a 10 euros. Epá, nem se eu fosse ao cinema era tão caro. 10 euros é... Epá, já. Está a 9,99. Foi quanto eu paguei para ver o filme no videoclube da Vodafone. Para alugar? Não compro? Como é que eu compro? Faço download para um CD? Não sei, está lá.
Pois, não, é assim, não faz muito sentido comprar na Vodafone, mas, por exemplo, nas Apple TVs da vida, normalmente podes comprar. Porque aí fica, tipo, na tua conta e sempre que tu quiseres ver... Mas
pronto, é 10 euros, é um ganda roupa. É um ganda roupa.
É absurdo. 10 euros é o dobro do que custa por mês, é mais do que custa por mês a HBO. Já.
Yeah. Epá, Vodafone mal. Mas pronto, vi ontem o Anatomy of a Fall, mas não era bem disso que eu queria falar. Já que estamos a falar de estreias da semana, eu gostava de falar de uma estreia desta semana, que é uma coisa que vai parecer meio paralela, mas espero que seja interessante para as pessoas. Mas, nós já falámos aqui algumas vezes de um comediante chamado Jerrold Carmichael. Jerrold Carmichael é um comediante que... Exatamente. O Jerrold Carmichael é um comediante de stand-up que, inclusivamente, com o seu último special que se chama Rothaniel, ganhou o Emmy, agora na última cerimónia dos Emmys, e lançou agora uma coisa que se chama Jerrold Carmichael Reality Show, na HBO Max. Que é um reality show sobre a vida dele. Ou seja, as câmaras andam atrás dele, vão à casa dele, ele faz depoimentos, ele resolve problemas da vida dele à frente das câmaras, as câmaras acompanham-no. O formato é um reality show. Por exemplo, no primeiro episódio, não é spoiler para ninguém, até porque muita da divulgação da série foi feita com base nisso, ele percebe que está apaixonado por um amigo de longa data. Porque uma das coisas que ele faz no Rothaniel é assumir a homossexualidade e falar dos problemas que tem com a própria família, inclusivamente, principalmente com a mãe, que não aceita a homossexualidade dele. E então neste primeiro episódio ele diz que percebe que está apaixonado por um amigo de longa data e quer falar com ele, manda-lhe uma mensagem e ele não responde. faz uma espécie de ghosting e depois ele insiste e eles acabam por se encontrar para falar e falam à frente das câmaras. E esse amigo é o Tyler, the Creator, que é um amigo de longa data do Gerard Carmichael. O que é que eu acho? Okay. Agora vou começar a desenvolver isto um bocadinho mais. O que é que eu acho? Eu acho que isto é tudo ficção. Eu acho que isto é ficção muito bem feita. Ele pegou no formato reality show porquê? Porque no special de stand-up dele, que rebentou completamente e com o qual ele ganhou um Emmy, ele faz entretenimento com a sua vida privada. Ou seja, ele assume a sua homossexualidade, fala da relação com a mãe, diz que a mãe não aceita a homossexualidade dele, etc, etc. E quando ele abre esta porta de trazer a vida privada para o entretenimento, eu acho que há uma espécie de uma barreira que ele agora está a tentar controlar, e muito bem, que é, ok, então eu vou fazer uma sitcom sobre a minha vida, mas vou fazer em formato de reality show. E há imensas coisas, porque é o quê? É uma maneira de trazeres a realidade para o entretenimento. Percebes o que eu quero dizer? E fazer um reality show sobre a própria vida é uma maneira muito engraçada de, com ficção, eles bater a linha que há entre o que é verdade e o que é mentira. E então, por exemplo, eu acredito que ele tenha tido sentimentos por um amigo, não sei se é o Tyler, the Creator. Ele ensinou aquilo, provavelmente, para a série.
É assim, eu vi, eu não vi a série ainda e quero ver, mas eu apanhei no YouTube esta semana a entrevista dele no Seth Meyers, a promover a série e depois a falar também da série. Ele na série não disse, na entrevista não disse que ele era ficcionado, inclusive disse, o que eu combinei com a produção foi que eu não ia estar na sala de edição, porque se eu tivesse na sala de edição e tivesse algum poder sobre o que é que ficava e o que não ficava, eu ia querer tirar as partes que não faziam parecer tão bem, ou que eram mais íntimas, e se ia fazer o programa pior. Portanto, o que eu combinei foi, eu não toco na edição, vocês é que fazem isso, eu só estou lá para filmar.
O que pode ser dito, assim, estamos a entrar sim. num campo
ele,
em que as
e
coisas...
ele é o tipo de pessoa que eu sinto que ele não tem problemas em brincar com essa linha e fazer as coisas assim como tu estás a dizer.
E a verdade é que há um amigo dele que aparece totalmente tapado e com a voz distorcida, que assim que começou a falar, mesmo com a voz distorcida e todo tapado, eu pensei, isto é o Bo Burnham. Tenho a certeza absoluta que isto é o Bo Burnham. E depois fui ao Reddit e fui à internet e está toda a gente a dizer que é óbvio que é o Bo Burnham. E a verdade é que esse amigo dele, que é o amigo anónimo, é uma pessoa que vai lá falar com ele, é uma espécie, representa a narrativa da série, ou seja, representa o lado, representa o facto daquilo ser maioritariamente tudo falso. Percebes o que eu quero dizer? Ele dá esse lado, até na conversa que tem, eu também não quero estragar a série toda às pessoas, mas eu acho que é preciso fazer aqui duas coisas, dois exercícios. O primeiro é cagar um bocadinho no que é verdade e o que é mentira. Eu acho que esta série é divertida de se acompanhar se uma pessoa não estiver paranoica com isto é feito, isto não é feito, isto é mentira, isto é verdade. Um bocado como o Tyrion dizia no Game of Thrones, se tu estiveres a pensar quem é que é bom e quem é que é mau, vais perder o teu tempo. Ou seja, eu acho isto super bem feito. A estrutura disto parece muito...
Ver um truque de magia. Quando estás a ver um truque de magia, se ficares demasiado preocupado com como é que ele está a fazer isto, não vais curtir a cena.
Não vais estar a curtir a magia em si.
Depois logo se vê.
E é engraçado porque a série tem estrutura de sitcom, ou seja, no primeiro episódio ele apresenta-te o problema de eu estou apaixonado por um amigo, como é que eu lhe digo? Ele manda a mensagem, depois fala com uma amiga sobre o facto do amigo não ter respondido, e depois senta-se com o amigo, fala com ele e depois tens as reações à conversa. E pelo meio, ele vai fazendo stand-up comedy, ele grava-se a fazer stand-up comedy e vai falando disso. É como tipo os episódios do Seinfeld ou então do Louis, em que ele... E é engraçado porque eu acho a ideia, a premissa da série é muito boa, seja a série melhor ou pior, mas a premissa da série é muito boa, porque é trazer a verdade, ele trouxe a verdade para o entretenimento e agora está a controlar o que é verdade em formato de entretenimento. Eu acho que aquilo é tudo uma versão exagerada da realidade, mas eu gosto do formato. Não é propriamente uma série de comédia, apesar daquilo ter graça, não é uma sitcom, porque o objetivo daquilo não é fazer rir. Com uma tensão, eu já achava que o special dele, o Rothaniel, também o objetivo não era fazer rir. Aquilo é um special de comédia.
Revi outro dia, eu gosto muito daquele special.
Pá, o que é engraçado é que, por exemplo, no segundo episódio é sobre o facto de ele ser homossexual e como é que é ser homossexual solteiro e numa relação, explorar a homossexualidade tardia na vida dele, porque ele só assumiu a si próprio que era homossexualidade e à sua família, muito tarde, e então ele diz que tem 30 anos, mas é um homossexual de 17 porque começou muito tarde. E é engraçado porque ele vai fazendo stand-up com ângulos engraçados sobre o que vai falando na série, mas aquilo acaba por ser uma série também com momentos dramáticos. Ou seja, é engraçado porque ele mistura muito bem o que é realidade e o que é ficção, e depois mistura muito bem a comédia com o drama, e eu acho que isso não funciona em formato de stand-up comedy para mim, porque eu não considero o Rothaniel um espetáculo de stand-up, mas aqui funciona muito bem e eu estou a gostar muito da série. Ah, eu estou a gostar mesmo. Chama-se Gerard Carmichael Reality Show.
Está a sair aos bocadinhos? Está a sair aos bocadinhos?
Está a sair aos bocadinhos. Vão ser 8 episódios e já saíram 2. Está a ser semanal.
Ah, 2 só. Ok. Pensei que já tinham sido mais. Eu quero muito ver. Eu vi a entrevista dele. Tanto que eu falei dele ontem, dele ter começado a ver os Sopranos há pouco tempo, ou ter acabado de ver os Sopranos há pouco tempo, que ele contou isso lá no Seth Meyers, e nós falamos.
Eu não quis dizer que estava a ver.
Portanto, tu não quiseste dizer. Pronto, mas porque isso me apareceu o clipe e eu fiquei muito curioso com a série. E depois esqueci-me de ir lá. Mas vou esta semana, certamente. Quero muito.
Consegue, são episódios de 25 a 30 minutos, vão ser 8, está a sair um por semana. E pronto, é giro esta maneira como o Gerard Carmichael, que foi muito honesto sobre a sua vida privada no special, agora está a controlar o que é da sua vida privada numa espécie de reality show. É muito engraçado. E, como eu prometi no Discord, cá está a conversa de o Bo Burnham não está morto. Na verdade, eu não sei se aquilo é o Bo Burnham, porque isso não está confirmado em lado nenhum, mas eu metia muito dinheiro em como aquilo é o Bo Burnham. Tenho a certeza absoluta.
Sim, porque há esse rumor, não. Eu ainda não percebi de onde é que ele veio, o que é que ele existe, há quanto tempo é que ele está, que o Bo Burnham... Existe esse rumor que o Bo Burnham já não está em tornado, é isso?
Bom, era preciso investigar para se falar aqui, mas a teoria é que o Bo Burnham há muito tempo falou de uma data para ser a data em que ele se ia matar, e depois essa data chegou, e nessa data o Bo Burnham apagou tudo do Spotify que não era do Inside, e apagou, não sei se apagou o Instagram ou todos os posts que tinha no Instagram, ou seja, ele apagou a sua pegada digital que não fosse o Inside, que foi a última coisa que ele lançou. E desapareceu mesmo, ninguém o via, ninguém sabia onde é que ele estava, etc. E então começou-se a brincar que ele tinha cumprido a promessa, que de facto ele se tinha matado naquele dia, ninguém sabia dele, o que é que ele estava a fazer, ele apagou tudo, tentar preparar uma cena nova, etc, etc. E agora, epá, eu tenho a certeza absoluta que é ele que está nesta série. É ele que está ali.
Ok.
Mas pronto. Aqui fica. Chama-se Gerard Carmichael Reality Show e aconselho a quem quiser ver. É um bom produto de televisão.
Eu vou lá em breve. Vou lá de que nada.
Sim, senhor.
Agora vou
mais
cedo,
coisas, Pedro.
Por causa de uma cena que eu vou falar um bocadinho mais à frente, mas antes de falar dessa coisa um bocadinho mais à frente, vou falar do Replay, que saiu esta semana na Netflix. Queria ter visto e ainda não visto. São 8 episódios, eu estou a meio do 5º. Ou já acabei? Não, já acabei o 5º. Tenho que confirmar. Porque a minha vida parou nos últimos 24 horas. Mas o Replay é a adaptação do livro da Patricia Highsmith, da mesma personagem que já tinha dado um filme com Matt Damon de 99, se eu não estou em erro. O filme era o Talented Mr. Ripley. Esta chama-se a Replay. E eu vou dizer assim, eu estou a gostar bastante. É o tipo de série que normalmente estaria na HBO, sinto. É uma série de prestígio, como eles gostam de dizer nos Estados Unidos.
Okay.
Tem muito bom aspecto. Epá, a fotografia e a realização da série é muito boa. A série é toda a preto e branco. A fotografia é lindíssima. Eu reparei que no primeiro episódio... Aliás, 99% dos planos da série toda, mas no primeiro episódio, se eu não estou em erro, todos os planos são estáticos. A câmera está sempre parada. E as coisas acontecem com a câmera parada. E visualmente a série é lenta por causa disso. Narrativamente a série é lenta por causa disso. Mas é um lento... Pá, é um lento bom. É um lento que tu ires aproveitando e tu ires conhecendo a personagem. E o Andrew Scott é o Ripley, que é um burlão, digamos assim. Ele começa a série como um gajo que tipo, rouba cheques do correio das pessoas e faz uma série de pequenas falcatruas. E depois vai para a Itália à procura de um amigo, porque o pai desse amigo contratou basicamente para ele ir para a Itália pagou-lhe para ir para a Itália à procura do filho, porque o filho estava perdido. Perdido na vida, enquanto pintor, já tinha querido escrever, já tinha querido pintar. E o pai disse, olha, posso-te pagar para tu ires à procura do meu filho. Nenhum dos amigos dele disponibiliza-se para falar com ele. Preciso que ele volte, a mãe dele tem saudades dele. E então este burlão olha para a oportunidade e diz, eu vou para a Itália de graça receber dinheiro, receber um salário para ir à procura do teu filho. E depois ele a Itália mete-se em várias confusões. Mas o Andrew Scott é fenomenal. Eu sempre gostei do Andrew Scott. Ultimamente, cada vez mais. Para quem não sabe quem é o Andrew Scott, é o Moriarty do Sherlock e é o padre do Fleabag. Entre muitas
outras coisas. Sendo que ele já disse às pessoas que acompanham o Fleabag, por favor, cresçam, já chega. É ok? Muito já giro, já mas chega. Agora...
ele está muito bem nisto. Ele é mesmo fenomenal ator. Dos meus autores preferidos. Não é daquelas séries que toda a gente vai falar e que vai rebentar e que é tipo, oh meu Deus, já viste o replay? Aconteceu isto, aconteceu aquilo. Não vai ser série super falada, mas é das boas.
Mas
das
é slow burn, é isso? Ou seja, é divertido, super mas é.
Burn. É super slow burn. E não é que seja perfeita, porque a série podia ter ali umas coisinhas um bocadinho diferentes. Mas é. Das séries da Netflix, é a coisa mais vistosa e bem feita e cuidada que eu acho que eles fizeram nos últimos tempos. Sem desprimir para nada das coisas que sentes, mas não lembro de uma série dos últimos meses da Netflix que eu olhasse e dissesse, olha, ok, vocês aqui de facto esmeraram-se e deram espaço a quem queria fazer. A série é produção e realização e escrita pelo Steve Zaillian, que se tu depois ver os créditos dele no IMDb, é daqueles gajos que não trabalha muito, parece que tem uma coisa a cada 3 ou 4 anos. Mas quando tem, é o guião da Lista de Schindler, é o guião do Irishman, é o The Night Of, que é aquela série que nós gostamos muito também há uns anos, da HBO, precisamente. Ele parece que não trabalha muito, mas quando trabalha é para fazer uma coisa com muito bom aspecto e com qualidade. E eu não sei como é que isto vai acabar. Ele, à medida que fui vendo, fui-me lembrando de algumas coisas do filme, do original. Eu não lembro muito bem do original para ter o termo de comparação, tirando uma coisa ou outra que me vai lembrando. Não sei como é que vai acabar, não sei se vai acabar bem. Não sei se vai acabar mesmo, porque isto supostamente é baseado no primeiro dos livros desta personagem, que são vários. Mas supostamente é uma história redonda. Andrew Scott, fotografia, é bom. Não é tipo viciante, mas dá gosto de ver, sabes? Dá gosto de ver uma coisa bem filmada e bem interpretada e bem escrita e interessante. Então o replay da Netflix foi das coisas que eu gostei mais dele nos últimos tempos.
Ok. Sim, senhora. Okay. Tenho muita curiosidade e quero ver. Eu e a Rita já temos aqui na lista para vermos. Até porque gostamos muito do Andrew Scott. A Rita por maneiras diferentes, de eu gostar do Andrew Scott.
Eu acho que a Rita vai gostar muito porque tem muita Itália. Ele vai para a Itália cedo na
também
série.
Também é essa.
E é só planos de Itália, planos de conversas entre italianos, conversas entre americanos e italianos. Vês muito Itália, sentes muito Itália. Ela vai gostar por causa disso.
Sim, senhora. Pedro, terminou a segunda temporada de Invincible.
Ouvi dizer.
A nossa série de animação favorita.
É, eu sinto que eu digo isto, mas estou bem atrasado, porque eu ainda estou na primeira parte desta segunda temporada, que já foi há meses.
Pois pá, não sei bem o que é que é de dizer, não, a ti saber o que é que tem de dizer, mas vou tentar falar sem estragar, porque se tu tivesses de, imagina que queres descrever Invincible a alguém que nunca viu.
Já viu The Boys? Descrever...
Ok?
É The Boys, é animação, não sei se meto outra referência qualquer para ajudar, mas...
É só porque eu concordo com isso, mas cada vez menos. Porquê? Porque eu acho que, apesar de Invincible ter, que tem, muito folclore de super-heróis, ou seja, tem imensa gente que tem poderes e que tem, que faz coisas, e este é o super não sei o quê e não sei o que mais, eu acho que cada vez mais, e muito mais que o The Boys, esta série é profundamente dramática. Isto é uma série muito bem escrita.
Isto é meio tragédia grega de relação pais e filho, pai e filho e família e...
Completamente. E é muito interessante porque, na verdade, esta é toda uma série sobre um adolescente que não quer ficar igual ao pai E na segunda temporada, sem querer estragar a série a ninguém, na segunda temporada é cada vez mais difícil para ele não ficar igual ao pai. O final da segunda temporada é inacreditável, não só em termos de ação em si, mas também em termos dramáticos. Eu queria só dizer que, quando isto tudo começou, eu fiz uma previsão com o Pedro, e a minha previsão, até ver, sou um gênio, mas obrigado por todos os envolvidos. Mas o Pedro agora está a tentar lembrar-se da sua previsão.
Não, nem estou a tentar, porque já nem me ocorre. O que é que foi dito? Okay.
Mas ao mesmo tempo que é super violento e muito dramático, é mesmo muito violento esta série. Há ali principalmente um episódio em que há um ataque à base dos super-heróis, em que porra, mas é engraçado como
uma série de animação, a violência é gráfica, não é? Tipo, faz quase confusão de quão...
Sim, super, é muito explícito e violento, mas é engraçado, tu sentes sempre que ninguém está bem a salvo, qualquer personagem, gostes ou não, pode-lhe acontecer qualquer coisa, ao mesmo tempo, por outro lado, epá, esta série tem muita graça, há um momento em que o protagonista vai a uma feira de animação e fala lá com o animador e fazem meta-humor sobre as dificuldades de fazer uma série de animação, que é muito engraçado. Epá, e no último episódio, sem querer estragar muito, há cameos do Super-Homem, do Spider-Man, do Batman, do universo do Mad Max. A série tem muita graça. A série tem, ao mesmo tempo que aquilo é, eu estou a ver uma série dramática sobre uma relação pai-filho, e principalmente sobre crianças que cresceram com pais tóxicos e abusadores e que passam a vida toda a fazer um esforço para não se tornarem nos pais, como é que isso pode ou não fazer com que eles se tornem mais depressa nos pais. Ao mesmo tempo, eu rio muitas vezes com a série. Eu acho que esta segunda temporada é muito mais dramática e profunda emocionalmente, mas continua a ser muito divertida de ver, com boa ação, epá, e boa porrada. Portanto, eu fiquei muito satisfeito com a segunda temporada, percebo a dificuldade que é fazer mais episódios e percebo a dificuldade que vai ser esperar por mais episódios, mas fiquei muito contente com o final desta segunda temporada e venham mais episódios de Invincible. Estou dentro, estou cá.
Bom, porque eu gosto muito da série e gostei muito da primeira temporada e só vi o comecinho da segunda, mas agora que está tudo no ar, vou lá atualizar-me, porque agora já está lá tudo, vou ver. Sou grande fã e foi mesmo negligência não ter ido lá também. Fui vendo outras coisas, mas sou e quero ver a segunda temporada de Invincibles, que é da Amazon. Confirmamos isso só para as pessoas.
É da Amazon, chama-se Invincible. Exatamente.
Muito bem.
Pedro, quer saber o que é esse jogo que tu andas a jogar?
É isso, Guilherme. Para acabar, vou dizer que estou muito chateado com o nosso Discord e muito chateado com o Nuno Norte em particular, porque, agora falando diretamente para ele, mas falando para outras pessoas, Guilherme, eu tenho merdas para fazer, Guilherme. A minha vida não é isto. E eu estava muito bem na minha vida, quietinho, quando alguém meteu lá no Discord e tagou-me especificamente. Vê lá este jogo. O jogo chama-se Balatro, ainda não percebi como é que se diz o nome do jogo. Também ninguém diz
Belatro.
O nome do jogo. Balatro. Balatro.
Espera, mas B-L-A é blá, blá, não é Balatro.
Não, desculpa, B-A-L-A.
Ok.
B-A-L-A-T-R-O. Balatro. Que alguém descreveu lá no Discord como sendo... como é que eles disseram? Um roguelike de póquer. Eu até tive que investigar o que era o roguelike. Também não estava a ver de onde é que vinha o termo. O Balatro é um jogo... Estes jogos indie, eu acho que para serem giros e para serem viciantes, eles têm que ser complexamente simples, ou simplesmente complexos, da maneira como quiseres pôr a coisa, mas a mecânica tem que ser muito simples de perceber e depois muito difícil de jogar.
Ok.
O objetivo do Balatro é um jogo muito simples. Tu tens que fazer mãos de póquer, ok? Mãos de póquer, flush, full house, essas coisas que tu... A maior parte das pessoas conhece, tu conheces, eu conheço.
Ok.
São 8 níveis, cada nível tem 3 rondas. O princípio do primeiro nível, dão-te 8 cartas para a mão, tu podes descartar e tens que fazer a tua mãozinha de póquer, ok? E o objetivo é chegar, o objetivo de cada nível é fazeres o número de pontos que o nível precisa para ser ultrapassado.
Ok.
Tens que fazer 200 pontos, dão-te umas cartas para a mão e tu tens que fazer, o flush vale X pontos, o full house vale Y pontos e tu tens que fazer pontos suficientes para passar a ronda. Simples, certo?
Ok.
O que acontece? à medida que tu vais passando cada nível, tu vais ganhando dinheiro e pontos, depois começas a gastar em jokers e em cartas especiais e numa data de coisas. Então, o teu baralho às tantas não tem as 52 cartas do costume. O teu baralho às tantas, se tu fizeres trocar as cartas, tu podes trocar cartas e adicionar cartas, tu às tantas podes ter tipo 6 ases de espadas no teu baralho. E depois assim, né, tu tens os jokers. Os jokers vão te dando multiplicações se tu fizeres determinadas coisas. Imagina, tens um joker que cada vez que tu usas uma carta de espadas vai-te multiplicar por 5. E então, se tu fazes um flush de espadas, todas as cartas vão multiplicar por 5. Se és um par com uma carta de espada, só essa carta é que vai multiplicar por 5.
Ok.
E tu podes ir fazendo upgrades nas tuas mãos. Tu podes chegar ao limite em que, para ti fazer um trio, como tu tens upgrades nos trios e tens um joker que te multiplica os trios, tens um joker que, se tu só usares 3 cartas na mão, multiplica por 20. Chega a altura em que dá-te mais jeito de fazer mãos que não são as que normalmente valem mais. Então tu tens que estar constantemente a perceber os jokers que tu tens e como é que isso conjuga com as cartas que tu tens para fazer os pontos suficientes. Sendo que são 3 rondas por cada nível e o boss de cada nível são 2 rondas normais e 1 ronda boss. A ronda de boss tem sempre uma cena diferente. Por exemplo, eu apanhei um boss em que nenhuma carta de espada vai ser pontuada. Portanto, tu recebes cartas de espadas, mas sabes que as cartas, se tu fizeres uma sequência com 2 cartas de espada, essas 2 cartas não vão valer pontos nenhum. Portanto, tens de pensar, ok, quero fazer uma sequência em que há 2 cartas que não valem pontos. E depois, por exemplo, cheguei a um boss, cheguei ao 6º nível dos 8. Há o boss que eu apanhei, todas as cartas estão viradas para baixo. Portanto, tens de literalmente jogar às escuras. Podes trocar as cartas, podes tentar, há um nível que só as cartas de face, as face cards, os valetes, reis e damas, é que estão para baixo. E essa aí tu até consegues perceber, ok, se eu tenho aqui 3 cartas que estão viradas para baixo e estas são as face cards, sei que tenho aqui estas copas e estas coisas, eu posso fazer isto assim, mas quando estão tudo para baixo, eu não sei o que fazer. Então o jogo é muito giro de tu perceberes o que é que tu tens nos teus jokers e o que é que tu tens nas tuas cartas tarô para multiplicar os pontos de maneira a tu chegares aos pontos que precisas. Sempre que se faz uma ronda que não chegas aos pontos, vais tudo para trás. Isso é muito frustrante. Já cheguei ao 6º nível e sempre que se não consegues fazer os pontos numa ronda, não jogas a ronda outra vez. Vais simplesmente para o início com um baralho novo e aí começas o baralho com as 52 cartas outra vez e tens que ir construindo os teus baralhos outra vez com os jokers e com as cartas especiais. Eu vi meia hora de um vídeo no YouTube e achei engraçado e depois passei uma hora e meia a ver outro gajo a jogar e pensei, ok, isto é muito giro. E jogar é 20 vezes mais fixe do que ver, porque tu vendo percebes a mecânica e jogando ficas tipo, oh meu Deus, eu quero estar a vida toda a passar a jogar isto. E assim que eu desligar isto, eu vou voltar aqui. Eu sinto que não fiz justiça ao jogo a explicar a mecânica.
Não. Entretanto, nós tínhamos 2.000 pessoas a ouvir e neste momento estão 37.
Justo. Vejam imagens do jogo no YouTube, é só escreverem Balatro Gameplay. O jogo custa 13,99€ no Steam, 14€. Para quem percebe um mínimo de poker, tem um bocadinho de vantagem porque percebe as suas probabilidades, mas quando começa a fazer as combinações e a pensar, ok, se eu fizer um trio com só usar 3 cartas, mas se 2 cartas forem de espadas, e quando começa a ver que tens tipo 9 reis de espadas, é muito atrofiante e muito viciante ao mesmo tempo.
Ok, chama-se Balatro.
Balatro, ou Balatro, como eu vi o gajo que estava a fazer o gameplay a dizer. Sinto que não se diz Balatro, mas é, talvez diga.
E a culpa é do Nuno Norte.
Foi o Nuno Norte que me disse para ir ver aquilo, sim. A minha vida estava em paz até eu instalar aquilo. Não faz 24 horas que eu instalei o jogo. Eu não sei se eu tenho aquilo tem muita estatística, portanto, se calhar tem lá as horas. Eu sinto que já joguei tipo 7 horas disto. E eu fui a um concerto ontem à noite e só cheguei a casa hoje de manhã. E estou a gravar isto há 2 horas. Portanto, todas as horas que eu estive acordado em casa desde que comprei o jogo, eu estive a jogar o jogo.
Ok. Sim, senhora. Este. Acho que é uma boa... um bom vício que, pá, que eu não posso adicionar agora à minha vida, mas que me parece bastante divertido, pá.
É muito fun. Porque é muito absurdo.
E tu jogas no Steam, ou seja, jogas no computador.
Yes. Aquilo tem uma... Okay. Graficamente é muito básico. Basicamente só tens as cartas e os... E o um sliderzinho para estás a mexer
mas
as cartas.
Mas tem
um
look de jogo de terror, pá.
Tem um look de jogo de terror?
Tem, assim, é tipo pixelizado e os jokers a rir. Pá, aquilo tem um look...
É assim, o joker, como os jokers historicamente são palhaços e os palhaços historicamente são meio sinistros. E é todo muito pixelizado. Até, do que eu estive a ver, aquilo até foi desenvolvido por um gajo que teve tipo 2 ou 3 anos. Era a cena dele, era o projeto dele. Nem sequer é de uma editora... Do que eu vi, posso estar a dizer as neiras, mas nem sequer é de uma editora, de uma produtora grande. É um gajo que se dedicou a fazer isto. Mas sim, tem um look muito pixelizado, mas é muito fluido. O jogo é, como eu estava a dizer, é complicado. Até tu perceberes o que é que dá mais jeito de fazer e o que é que, como é que tu podes fazer as coisas de maneira a ganhar mais pontos. O jogo não te ensina a jogar bem, o jogo ensina-te o que é que as coisas fazem. Tu é que tens que perceber depois como é que vais combinar os teus power-ups todos para ganhar mais pontos. Mas é um, okay, no fundo, é um jogo de pontos. De multiplicadores e como ganhar mais pontos. Eu não sei se é para telemóvel, mas espero. Não, okay, nem vou descobrir, que é para não querer meter isto no telemóvel.
Eu acho que há para Android.
Android pode ser, não tem.
Mas já. É como é do Steam, eu não sei depois como é que funciona. Não sei como é que funciona, mas pronto, ok. Boa, sim senhora. Acho que é uma boa sugestão. Podemos fechar aqui, Pedro, o que é que achas? Acho que o episódio foi chamado em...
É porque assim eu vou lá gravar, jogar o meu jogo, estou fartíssimo, estou farto de falar.
Só dizer que... Falar,
eu tinha coisas muito mais eloquentes para dizer sobre o jogo, mas depois não entusiasmo. O problema é quando não me entusiasmo. Eu não posso gostar das coisas. Se eu gosto mais ou menos das coisas, eu falo de maneira bastante eloquente e desprendida. Quando eu gosto das coisas, depois eu entusiasmo. E sai esta verborreia que foi os últimos 9 minutos, peço desculpa.
Não, repara, eu fiquei a perceber, mas acredito que algumas pessoas se tenham perdido, mas eu fiquei a perceber.
Não, foi caótico, estou a olhar para trás para o que disse. Não, foi caótico.
Mas acho que é isto, obrigado por nos ouvirem. Nós no nosso Patreon fizemos esta semana top 5 e fizemos o top 5 das nossas palavras favoritas. Vale tudo, desde que fosse palavra portuguesa. E acho que foi um top muito supimpa.
É uma das palavras, mas podia ser, porque acho que gostamos os dois da palavra supimpa, mas não
sim, top. Não entrou no meu top, mas gosto da palavra supimpa. E para a semana vamos ver, na categoria de filme mau, vamos ver o Madam Web. Portanto, vamos coletivamente ver o Madam Web e comentar no nosso Patreon lá o filme. Portanto, acho que é isso. Acompanhem o nosso Patreon. Já sabem que no nosso Discord, onde podem viciar o Pedro em jogos, tem no linktree do meu Instagram. Yeah, podem, certo, ir lá e está lá um link direto.
Esteja quieto da próxima.
E acho que é isto, pá. Eu não tenho mais nada para dizer. E o Pedro quer ir jogar os seus joguinhos.
As coisas para fazer, eu tenho que preparar a festa dos Beatles, eu tenho textos para escrever. Tenho que falar com comediantes por causa do que és a rir. Eu não posso agora que a minha vida seja só este jogo. Eu tenho merdas para fazer.